A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. Na Guiné-Bissau, o português é, ainda, uma língua que falta entranhar-se no cotidiano do país. É, ainda, quase uma estranha. Está presente nas escolas e nos serviços públicos, mas a vida, os amores, os saberes, são em crioulo. Essa língua que nasceu do contacto das línguas autóctones com o português e que se transformou no idioma nacional. Embora não tenha essa honra, formalmente. Língua de Todos fala com Kiara Trupi, investigadora do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, com bolsa de pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, sobre o crioulo da Guiné-Bissau, questões de contacto entre passado e presente.
O crioulo da Guiné, que podemos chamar crioulo ou guineense, é a língua maioritária que se fala na Guiné-Bissau. É também a língua da identidade nacional e a língua franca. O que isso significa? É a língua maioritária porque é falada pela maioria da população, ainda não pela totalidade, mas acho que quase, será quase a totalidade da população que já fala o crioulo. Foi utilizada como um instrumento para a criação da identidade nacional durante a Guerra da Independência, e por isso que tem um valor de língua de identidade nacional hoje em dia. E também língua franca, porque na Guiné-Bissau são faladas outras línguas também, chamadas línguas nacionais, que são línguas locais dos grupos Mande e Atlântico, das línguas africanas da África Ocidental, e são faladas pelo menos 21 línguas. Portanto, o crioulo permite também a comunicação entre grupos étnicos diferentes, quando não haja uma outra língua comum. Portanto, tem um papel muito, muito importante dentro da Guiné-Bissau. No entanto, não é língua oficial. A única língua oficial no país é o português.
Porquê que neste país, enquanto nos outros países da Cplp, o português está cada vez mais a assumir uma importância maior no seio da sociedade, aqui parece ser o contrário, o crioulo parece estar mais presente. Porquê que isto acontece?
Acho que a situação está um bocado difícil, mas imagino que seja por um conjunto de fatores. Por isso, começamos por considerar que língua oficial significa que então o português será língua de ensino, língua das instituições e também língua de prestígio social, né? Só que o português na Guiné-Bissau é falado só por uma minoria da população, e principalmente como língua segunda. Uma das causas pode ser o fato que o ensino na escola é, então, em português. Em princípio, o crioulo está proibido nas aulas, mas, de facto, é utilizado nas aulas. E, nesta situação, a aprendizagem do português tem muita pouca probabilidade de ter sucesso nestas condições. Quando ensinamos uma língua como língua primeira na escola, embora ninguém fala português como língua primeira no país. Então, este é um dos principais problemas. Depois também, agora nas gerações mais jovens, mais pessoas têm acesso à escola. No entanto, antes não era bem assim, não todos conseguiam estudar. As condições são frequentemente não muito fáceis na escola. Há alguns projetos de bilinguismo que eu conheço, há pelo menos dois. Um é um projeto de bilinguismo crioulo-português nas Ilhas Bijagós, e o outro é um projeto em Caliquis, no norte do país, de português em manjaco. Os projetos de bilinguismo podem ajudar muito o estudo do português, aliás, a aquisição de português pelos guineenses, porque normalmente nesses projetos há sempre uma fase em que o crioulo ou outra língua, por exemplo, o manjaco, que é uma língua nacional do Grupo Atlântico, são utilizadas para permitir aos alunos de aprender português através de uma língua materna ou de uma língua que lhes seja mais próxima. Então, nesse sentido, estes projetos de bilinguismo podem ajudar muito neste sentido. O que eu acho que ajudava ainda mais era oficializar o crioulo, portanto, tornar o crioulo língua oficial, pelo menos ao lado do português, ensinar o português como língua segunda na escola. Nessa forma, desta maneira, acho que era que o sucesso escolar poderia ter mais hipótese, ou seja, o sucesso escolar poderia ser mais alto no país. E, portanto, não todos têm acesso ao português, de facto, não em todas as áreas do país.
Chiara Truppi, investigadora do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, com bolsa de pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, sobre o crioulo da Guiné-Bissau, questões de contacto entre passado e presente. Será que a língua portuguesa e o crioulo guineense são assim tão diferentes? Chiara Truppi.
Se ouvimos o crioulo, podemos reconhecer muitas palavras, porque a maioria das palavras derivam do português. Portanto, pode soar como uma língua familiar. Embora também uma parte do léssico não vem do português, mas vem de línguas africanas. Segundo algumas estimativas, 80% mais ou menos do léssico do crioulo vem do português, um 20% vem das línguas africanas locais e das línguas que contribuíram na formação do crioulo. No entanto, a situação é muito diferente se pensarmos na gramática. A gramática do crioulo, muito pouco, tem a ver com a gramática do português, porque os crioulos são línguas inovativas, que, portanto, digamos, criam estruturas gramaticais a partir de certos fatores e que nem sempre, aliás, na maioria dos casos, as gramáticas depois divergem do que é a gramática da língua lexificadora, que no nosso caso é o português. O resto da gramática, podemos dizer que, embora não seja muito fácil definir estas situações, mas o resto da gramática é um conjunto, é o resultado do contato entre as línguas locais e o português, mas também de inovação. A inovação é uma parte muito importante da formação da gramática de uma língua crioula.
Como é que as duas línguas acabam por conviver e também acabam por se influenciar?
Então, a nível de influência, em tempos mais recentes, podemos notar uma influência maior do português no crioulo, porque de facto o português está a ter uma nova influência dentro da Guiné-Bissau, provavelmente também através do internet e do social media, e do prestígio em geral che il portoghese tem dentro do paese, soprattutto se pensarmos in contesti urbanos, per esempio na cidade de Bissau o in Bafadà, pronto, nas cidades, meno nas zonas rurais. E questa nuova influenza do português no crioulo pode, digamos, que cria alguns fenómenos de contacto entre as duas línguas, onde certas estruturas gramaticais se podem influenciar. Por exemplo, o que eu notei em algumas das minhas entrevistas é que, às vezes, os guineenses, os falantes de crioulo, falando crioulo, adotam algumas estruturas gramaticais que são próprias do português, que é uma coisa que mais antigamente talvez não acontecia, ou pelo menos é difícil dizer se aconteceu também no passado ou não, mas nas descrições destas línguas, nas descrições anteriores destas línguas que eu pude estudar, às quais eu tinha acesso, não encontrei este tipo de fenómenos. Por exemplo, se pensarmos num exemplo concreto, uma locução verbal como estar a fazer uma coisa. No crioulo se expressa de outra forma, um sistema de marcadores aspectuais para indicar o aspecto progressivo, o aspecto habitual, que não pertencem ao português ou às línguas europeias em geral, mas que são presentes no crioulo, e, portanto, este tipo de semântica verbal se expressa através de marcadores aspectuais. Agora parece ter uma. Quase como uma estrutura parallela na lingua, onde si utilizza questa struttura do português chiaramente adattata con parole do creole. Portanto, questi sono fenomeni che stanno a surgire, che parecem ter instanciato alcune tendenze di contatto entre o português e o creole. Agora è difficile perceber qual sarà a direção, chiaramente, però già sono tendenze. Fala-se muito de português, de variedades de português em África, por exemplo, em Angola, em Moçambique, em São Tomé. Até acho que se começa a falar de uma variedade de português em Cabo Verde, mas eu acho que é ainda muito cedo para falarmos de uma variedade de português na Guiné, porque para termos uma variedade de português é preciso termos falantes nativos. E sendo que há muitos poucos na Guiné, então ainda não podemos falar propriamente de variedade de português guineense, mas podemos falar de certas tendências.
Chiara Truppi, investigadora do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, com bolsa de pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, sobre o crioulo da Guiné-Bissau, questões de contacto entre passado e presente.
Guiné, Guaié,
Choro de Guiné, Teófilo Chantre.
Ciberdúvidas responde.
Deve dizer-se ciclo ou círculo vicioso? A resposta da linguista Sandra Duarte Tavares.
A expressão correta é círculo vicioso. A palavra vicioso está relacionada com o nome vício. A palavra círculo entra na combinatória fixa círculo vicioso, que designa uma sequência de acontecimentos ou situações que se repetem sucessivamente e se reiniciam, havendo um impasse na sua resolução. Por exemplo, o seu filho não conseguia sair daquele círculo vicioso, ou seja, não conseguia sair daquela situação embaraçosa. Na doutrina de Aristóteles, esta expressão designava uma falha lógica que consistia em alcançar dedutivamente uma proposição por meio de outra que, por sua vez, não podia ser demonstrada senão através da primeira. Por conseguinte, faz todo o sentido que a expressão seja círculo, uma vez que as situações se vão repetindo sucessivamente, provocando um impasse, como se referiu anteriormente. Isto é, A dá origem a B e, por sua vez, B dá novamente origem a A. Assim, não se sai do círculo. Finalmente, em relação à palavra ciclo, esta palavra designa uma série de fenómenos que ocorrem sucessivamente em períodos regulados. Por exemplo, o ciclo da vida, o ciclo escolar, o ciclo da água. Existe uma carga positiva na palavra ciclo, uma carga de evolução. É o que não acontece com a palavra círculo, designa uma linha fechada. Portanto, a combinatória correta é, efetivamente, círculo vicioso.
Sandra Duarte Tavares, linguista.
Um, dois, três, e...
Elas fizeram greves de braços caídos. Elas brigaram em casa para ir ao sindicato e à junta. Elas gritaram à vizinha que era fascista. Elas souberam dizer salário igual e creches e cantinas. Elas vieram para a rua de encarnado. Elas foram pedir para ali uma estrada de alcatrão e canos de água. Elas gritaram muito. Elas encheram ruas de cravos. Elas disseram à mãe e à sogra que isso era de antes. Elas trouxeram alento e sopa aos quartéis e à rua. Elas foram para as portas de armas com os filhos ao colo. Elas ouviram falar de uma grande mudança que ia entrar pelas casas. Elas choraram no cais agarradas aos filhos que vinham da guerra. Elas choraram de verem o pai a guerrear com o filho. Elas tiveram medo e foram. E não foram. Elas aprenderam a mexer nos livros de contas e nas alfaias das herdades abandonadas. Elas dobraram em quatro um papel que levava dentro uma cruzinha laboriosa. Elas sentaram-se a falar à roda de uma mesa, a ver como podia ser sem os patrões. Elas levantaram o braço nas grandes assembleias. Elas costuraram bandeiras e bordaram a fio amarelo pequenas foices e martelos. Elas disseram à mãe: segura-me aí os cachopos, senhora, que a gente vai de caminhonete a Lisboa dizer-lhes como é. Elas vieram dos arrabaldes com o fogão à cabeça ocupar uma parte de casa fechada. Elas estenderam roupa a cantar, com as armas que temos na mão. Elas diziam tu às pessoas com estudos e aos outros homens. Elas iam, e não sabiam para onde, mas que iam. Elas acendem o lume. Elas cortam o pão e aquecem o café esfriado. São elas que acordam pela manhã as bestas, os homens e as crianças adormecidas.
Mulheres e Revolução, um poema de Maria Velho da Costa na voz da atriz Maria Henrique. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel van der Kellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.